Olá, boa noite para você que está chegando aqui na TV Cenário. Mais uma vez, é um prazer, é um privilégio poder receber você aqui no podcast com Jair. É isso mesmo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas vocês mulheres que todos os dias fortalecem aqui a TV Cenário, não só aqui no podcast, mas também no Bom Dia Cenário e todas as lives, programação que a gente tem aqui na grade de programação da TV Cenário. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas e mais uma vez nós convidamos, né? A eleição está chegando, domingo, dia 2 de outubro, é dia de eleição. Você já se definiu em quem você vai votar para deputado federal ou deputada, para deputado ou deputada estadual, governador, senador ou senadora, presidente da República? Já se decidiu? É o momento, é esse, de você analisar as propostas, as ideias, quem são os nossos candidatos, quais são as pessoas que se colocaram à disposição para poder disputar uma eleição e, consequentemente, posteriormente, se tornarem aí nossos representantes. Dessa vez, é uma honra, mais uma vez, receber na TV Cenário, dessa vez no podcast com o Jair. Já quero pedir para o Luiz abrir a tela, que ele já está presente aqui. Augusto, meu amigo Augusto, conhecido como Augusto do Jornal. Augusto, boa noite, seja bem-vindo, é uma honra, é um prazer receber você. E antes de mais nada, um boa noite para a galera de casa.
Boa noite a todos e a todas, meus amigos e minhas amigas. Boa noite, companheiro Ronil. Boa noite à minha esposa, Mônica, toda a minha família. Boa noite, Jair. Mais uma vez, muito obrigado pela receptividade. É sempre com bastante abundância esse podcast, né? Obrigado a todo o pessoal do estúdio. Estamos aí para dizer que nós estamos há quatro dias da maior festa da democracia da nossa nação brasileira, né? No dia 2 de outubro, e eu espero que os internautas, né? As pessoas que vão nos interagir neste momento, que venham interagir amanhã. Bom dia para todos. E à tarde, boa tarde para todos. Então, vamos dar sequência do que a gente veio falar da gente, né?
Verdade.
Da luta, né? Há mais de 25 anos, em defesa sempre da classe trabalhadora, da saúde feminina, né? Tanto no local do trabalho como na sociedade como um todo.
Tá certo. É isso aí, ó. Tem muita gente chegando. Fico muito feliz de contar com a audiência de vocês. Eu já vou dar boa noite aqui, Augusto. A gente já vai conversar, bater um papo. Rosângela Silva, boa noite. Ó, eu falo o seu nome, você já sabe, né? Eu falo o seu nome e você já compartilha. Depois eu vou olhar se você compartilhou, tá bom? Então, ó. Vilmar de Castro, Rosângela Silva, Maria do Carmo, boa noite. Ferreira Abreu, boa noite. Deixa eu ver quem tá mais aqui. Web TV Arujá, olha que legal. Edilene Carvalho, boa noite. Márcia Silva, Doutor Rafu Júnior esteve aqui, tá assistindo aí também. Boa noite, doutor. Carlos da Silva, tá chegando aqui. Cacá Machado, boa noite. Robson Tomé, boa noite. Quero dar uma boa noite aqui pro meu amigo que tá aqui no estúdio, Ronil, juntamente com seu filhão aí também. Quem mais tá chegando aqui? Severino Lins, boa noite. Ó, eu falo o seu nome e você compartilha, tá bom? Davi Danilo tá aqui também. Flávio Neres, tudo bem? Boa noite. Deixa eu ver lá em cima lá. Sônia Pinheiro, Andy Sueliman. Eu acho que é isso mesmo, hein? Tomara que eu tenha acertado. Se eu não acertei, me perdoe. Gente, como eu disse, Tadeu Nunes, boa noite, Jairzinho Ambrosio, Luiz Silva, mete brilho nas vozes aí, mandou colocar brilho nas vozes, Luiz, dá uma equalizada aí, Luiz, eu não tô com retorno aqui, mas o pessoal tá reclamando, tá muito seca a voz ou... Vou até aumentar aqui, deixa eu ver. Não, tá bom, tá legal. Ô Tadeu, você tá pegando o pé aqui logo cedo do Luiz, hein? O Luiz falou que é sempre assim, né? Você tá pegando no pé dele. A voz tá boa, viu, o Tadeu? Não pega no pé do Luiz, não. O Luiz é meu, ninguém tasca, hein? Minha esposa Ana Paula chegou aqui, Elisângela, Índia, muita gente chegando. Ana Paula, Melo. Ó, eu falo o nome e você compartilha. Pessoal, ó, hoje, como eu disse, Augusto do Jornal, candidato a deputado federal pelo Agir 36. E eu já quero divulgar o número aqui do meu amigo Augusto Jornal, 3626, é isso? Deputado federal. Já quero fazer a primeira pergunta. Você tem como slogan: a luta muda a lei. Eu achei, no início, eu fiquei, a luta muda a lei, eu não entendi. Depois eu fui pesquisar um pouco sobre as suas ideias, tem tudo a ver com a sua campanha. Para quem não sabe o entendimento desse slogan, a luta muda a lei, o que quer dizer?
Já ia antes de adentrar nessa questão, esmiuçar, né?
Claro.
Essa questão das nossas bandeiras, de forma clara e objetiva.
Certo.
Isso é uma bandeira que é factível de fazer a defesa. Eu quero agradecer aí todos os internautas, agradecer o doutor Rafu, né?
Certo.
Belíssima campanha que está falando de forma extraordinária, que é lidar com a saúde do cidadão e da cidadã. Quero também parabenizar o companheiro Amarildo, né? Coordenador da campanha do companheiro Tiago Aurico, né? Filho do prefeito de São Caetano. E bem como todos que, se a gente vai esquecendo ao longo, a gente vai lembrando, principalmente a diretoria nossa do técnico de elevador do Estado de São Paulo e o presidente do sindicato, que neste momento está nos assistindo.
Ah, é?
O presidente do sindicato, o companheiro Chicão do Sindicato dos Guincheiros.
Ô, Chicão, compartilha aí, Chicão. Eu sei que você tem muito amigo, hein?
É um camarada que abraçou a candidatura, né, do deputado federal para empoderar a categoria dele cada vez mais. Vamos lá. Então, nós temos duas vertentes aí, Jair, né?
Certo.
Nosso material de campanha. A luta muda a lei por quê? Porque nós temos hoje uma reforma trabalhista que, se eu pegar os pontos, ela é nociva à classe trabalhadora, né? No que diz respeito ao afastamento do trabalhador hoje do trabalho, no que diz respeito ao afastamento do próprio sindicato representativo no ato homologatório dos trabalhadores, aí você percebe que cria um desequilíbrio, porque uma coisa é o sindicato acompanhar a rescisão do trabalhador ou da trabalhadora. Outra coisa é o próprio setor contábil ou RH da empresa chama o trabalhador e fala, esse é o seu pagamento.
Entendi.
Então, existe uma dificuldade. Então, é nocivo para a classe trabalhadora, fora outros pontos, né, que acabou com relação ao atestado de pobreza, a dificuldade na justiça do trabalho. A luta muda a lei com relação à reforma da Previdência. Né? E aí eu fico, na verdade, preocupado com essa geração do adolescente, dos 17 aos 29, aos 30, aos 50, porque eles vão ter dificuldade se permanecer essa reforma da Previdência, com alegações, junto com a grande mídia, junto com os grandes partidos do Centrão, ajudaram a aprovar uma Previdência que hoje, a nossa geração de adolescente, para ele se aposentar, ele tem que trabalhar de forma ininterrupta 40 anos.
Como que consegue?
E não consegue, estatisticamente, que aí é os próprios órgãos do governo federal, eles fazem uma pesquisa lá, que nesses 40 anos, o trabalhador ele acaba perdendo 8 anos. Então já não é mais 40.
É 48.
Tá? Isso é para pegar aposentadoria integral. E aí a idade é 65 anos.
Nossa.
E aí para a mulher é mais prejudicial, porque você tem a mulher 62 anos, só que ela tem sempre horas a mais de labuta no dia a dia, na casa. São 7 Verdade. Horas a mais. Então, a luta muda a lei com relação à extinção da valorização do salário mínimo, do poder de compra do trabalhador, né? Do operário. Haja visto que até 2018 tinham a valorização do salário mínimo acima da inflação. Ou seja, se o INPC no ano dá 9%, né? Você pega o crescimento do PIB, né? O Produto Interno Bruto, do país, e aplica lá, se deu 1%, se deu 2%, então você tem a inflação mais o crescimento do Produto Interno Bruto. E aí eu quero agradecer a grande luta do companheiro Roberto Santiago, que foi o deputado federal, né, do grupo da FEMACO, e o companheiro Rogério, que é o presidente da nossa federação, que representa hoje no Estado de São Paulo, do qual eu sou o vice-presidente, mais de 700 mil trabalhadores. Né? Empregados imobiliários, empregados no terceiro setor, casas de asilo, assistência, creches conveniadas ao poder público, casa de diversões, técnico de elevadores. Então, a luta muda a lei para essa questão também do valor do salário mínimo, que é, essa é uma luta que já foi extinta, então vai ter que fazer a luta. Né? E com relação à questão da luta faz a lei, que é outra vertente,
claro.
É no que diz respeito, efetivamente, além do que nós temos para mudar a lei, né, que são nocivas à classe trabalhadora e à sociedade brasileira como um todo, nós temos aí a proposta do fortalecimento das ligas de esporte nas cidades do Estado de São Paulo. Por quê? Porque muitas das vezes você pega cidades, não vamos pegar o caso do Ferraz de Vasconcelos. Ferraz de Vasconcelos hoje organiza-se campeonato de futebol de várzea, o esporte, o veterano, 40 ou 50, que é uma atividade que é escassa, né, na cidade. Não tem outras atividades na cidade. Tem o esporte, na beira de campo, no domingo, né, juntar os amigos, né, trocar umas figurinhas. E aí, qual é a ideia? Com o parlamentar, se Deus permitir, e a sociedade ferrazense e do Estado de São Paulo permitir que a gente seja eleito no dia 2 de outubro, o parlamentar, o deputado federal, em primeiro lugar, que a gente tem conhecimento, né, há mais de 25 anos, a engrenagem lá, que é só cotovelada, né, junto. Hoje, a Câmara dos Deputados Federal tem 23 comissões. Comissão do Trabalho, Comissão da Seguridade, do Meio Ambiente, enfim. E a Câmara dos Deputados Federal é dividido por bancada, são 513 deputados federais e 81 senadores. Então, quando tem a reunião das duas casas, é o Congresso Nacional. Quando tem a pauta específica, nas comissões, é a Câmara dos Deputados Federal. Então, cada deputado federal precisa ver que tem o dinheiro, né? E aí eu fico puto da vida porque o parlamentar não precisa se envolver com coisa errada. Desvio de dinheiro público. E hoje ele tem em mãos 17 milhões de reais por ano só de emenda parlamentar.
17 milhões.
17 milhões, né? Hoje ele tem de 5 a 25 assessores para contratar com uma bagatela de 111 mil reais.
111.
E ele tem mais de 50 e tantos mil reais para manutenção do gabinete, para revista, assinatura do Diário Oficial.
Quanto por mês?
Mais de 50 mil.
Nossa.
Aí você tem a perfumaria, né? Aí você tem um auxílio paletó, você tem aquilo.
Aí o
Então,
cara vai lá e ainda rouba.
porra, não dá, cara. E não é o dinheiro dele, ele está roubando do contribuinte.
Meu Deus.
Então, a cada 2 anos nas eleições é o processo do empoderamento da política pública, da transparência. Hoje, o que acontece é o seguinte: até então você tinha um orçamento que era determinado conforme os interesses do executivo e as necessidades de cada segmento da economia, né? Agora passou o tal do orçamento secreto. Lamentavelmente, tem cidade lá que tem 900 habitantes e recebeu 3 caminhões de lixo
Nossa.
do orçamento secreto. Não tem transparência, não tem fiscalização. Você não sabe quem mandou. Se esse dinheiro chegou na ponta final.
Os caras fazem negócio com dinheiro. Ele manda, não tá
E
preocupado que
aí
vai
você,
mandar.
além dessa estrutura, aí
É.
você tem também o direito das comissões, que embora muitas das vezes não tenha emenda nas comissões, mas você tem de bancada. Então você pega a bancada da bala, além de cada emendas parlamentares individuais do caboclo, né, ele tem uma quantidade braba de dinheiro da bancada, dinheiro do
Nossa.
orçamento. O fundão partidário hoje é, porra, 5 bilhões de reais. Então, toda essa mecânica internamente da Câmara. O caboclo não adianta simplesmente fazer uma defesa de uma bandeira que cuida de animais. Ele vai ficar 4 anos só cuidando de animais? E os interesses?
Agora que eu quero ver,
Aí os interesses, porra. É as pautas
né? Aí o cara
4
anos cuida de animal.
Aí você tem a questão da saúde feminina, que a gente defende. Esse ano, parabenizar toda a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores, conquistaram, além da inflação, acima da inflação, conquistaram também o pagamento integral nos 2 semestres da participação no lucro e resultado. Para
Certo.
as mulheres.
É.
Para as mulheres gestantes.
Certo.
Então, antes tinha um desconto. E a gente foi fazendo a luta até que implementou na convenção coletiva deste ano, que é válido até cláusula econômica, por 12 meses e as sociais, 24 meses. Então, isso é a luta. A luta faz a lei com que diz respeito ao fortalecimento do SUS, que é a categoria mais valorizada, principalmente no período de pandemia, né? Os enfermeiros à frente. Aí você pega um ministro que, na verdade, pediu um tempo para avaliar os orçamentos dos municípios, né? Se consegue absorver o piso nacional da enfermagem. Oh, sempre nas costas dos trabalhadores, que eles dão essa paulada. O ministro, segundo matéria, eu não posso afirmar, o ministro já foi advogado do jurídico da maior rede de medicina desse país.
Como que faz isso?
E aí está advogando em causa própria. Então, é esse tipo de coisa que o trabalhador, o cidadão, tem que se atentar. Você coloca 4 anos na mão de um parlamentar que, de repente, vem aqui, mas não fala as propostas dele. Você pega o materialzinho dele, ele está falando o seguinte: vou cuidar de gato. O outro coloca lá que não tem atuação nem militância nenhuma, não tem biografia, tá? Ah, eu vou cuidar do autista. Mas tem mães aí que não conseguem nem levar o autista para o recanto, por falta de transporte. Então, esse tipo de político vocês têm que repudiar no dia 2 de outubro. Porque política é coisa séria. É você lidar com a melhoria no dia a dia das políticas públicas. E eu estou preparado para isso, para lhe representar, com conhecimento de causa.
Deixa eu fazer aqui uma leitura rápida. Você que está entrando agora, muita gente chegando. Daqui a pouco eu vou ler os comentários. Quem é Augusto, né? Uma introdução aqui para vocês saberem quem é Augusto. Augusto, José Augusto dos Santos, mais conhecido como Augusto do Jornal. Ele tem 50 anos, é casado. Pai de 5 filhos e avô de 6 netos. 6 netos já, hein, Augusto?
Graças a Deus.
É vice-presidente da Federação dos Empregados em Turismo e Hospitalidade do Estado de São Paulo. Diretor Nacional da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB. Diretor Nacional da Federação Interestadual de Metalúrgicos e Metalúrgicas do Brasil. Foi membro da Comissão Estadual do Trabalho e Emprego de São Paulo e vice-presidente da Liga Ferrazense do Esporte, aqui de Ferraz de Vasconcelos, né? Atua politicamente desde a década de 1980, iniciando como cipeiro, depois vai falar, cipeiro, e ativista no Sindicato dos Metalúrgicos. Foi responsável pela criação do Sindicato dos Técnicos de Elevadores do Estado de São Paulo. É padrinho do Instituto de Ação Social IAS, onde promove eventos comemorativos, assistenciais e esportivos junto às comunidades de Ferraz de Vasconcelos e região do Alto Tietê. O esporte é uma de suas principais bandeiras, pois acredita em seu poder transformador. Criou o primeiro jornal de bairro de Ferraz de Vasconcelos, por onde começou a denunciar os abusos e descasos do poder público local. Por isso, Augusto do Jornal. Como disse, uma de suas bandeiras, Augusto, também, além de lutar para os direitos dos profissionais, dos trabalhadores sejam cumpridos, você também tem uma bandeira muito forte, que é a questão do esporte. Em cima do esporte, eu gostaria que você falasse um pouco por conta de onde vem tanto o amor pelo esporte e como que você vê a atuação desse governo hoje, daqui de Ferraz de Vasconcelos, do esporte, tendo em vista que você é bastante aguerrido na cobrança dos campos de várzea de futebol. Qual que é a sua visão hoje sobre esporte? Fala um pouco sobre essa paixão pelo futebol e esporte em si.
É assim, quem me conhece há muito tempo, tá? Eu sou muito claro e objetivo e eu não sou de partidarizar nada, né?
Claro.
Nem do ponto de vista quanto pior, melhor. Certo. Eu desejo sempre o melhor. Agora, nós como formadores de opinião, que está inserido dentro do contexto de entidades representativas, né, do coletivo específico de algum segmento, nós temos também a oportunidade de fazer apontamento na nossa cidade com relação a alguma carência, alguma falta de produtividade no esporte. Haja vista que um mês retrasado, teve um jornal, o São Paulo SP Ilustrado, com o companheiro Calil, professor Calil, meu abraço, né? Ele me convidou para participar de uma entrevista, tá? Com relação ao descaso total e absoluta, 100%, né? Do campo do Raspadão. E aí a gente fez a reportagem, em 30 e poucos dias, mais de 10.500 visualizações. Que eu acredito que é só o segmento do esporte, né? Então, hoje, do ponto de vista de investimento nesse segmento, na nossa cidade, ela é pífia, é zero. E aí é lamentável mais ainda quando você vê várias reportagens, inclusive a TV Cenário, tá? A página Salve Ferraz, estiveram lá no mesmo local, fizeram o contato diretamente, porque esse é o verdadeiro jornalismo, né? Faz a matéria e consulta também quem foi citado. E aí vocês fizeram esse feedback. E qual foi a resposta? Sempre dizendo que esse dinheiro existe. Uma emenda parlamentar do deputado federal, Nilton Tato, de 2 milhões de reais. E aí você pega a administração que assumiu em 2020, até o presente momento, né? Não se fez uma pequena correção do edital, que foi a alegação até então para todo o meio de comunicação. Aí você pega um parlamentar, até 31 de dezembro, candidato a deputado federal, Rodrigo Gambale, deputado estadual até 31 de dezembro, que tem em mãos 6 milhões e 600 e poucos mil reais de emenda parlamentar. Ele foi líder da bancada do PSL. É óbvio que também com o peso da Janaína Pascoal, né? Que em 2018 foi eleito uma bancada de 15 ou 16 parlamentares. Então, aí ele foi líder da bancada e aí aumentava o valor também de emendas da bancada. E aí eu pergunto, cadê os 2 milhões de reais? Cadê o investimento na saúde? No futebol da várzea? Você pega lá, você pega o campo do Bahia. Não sou eu que estou dizendo. Está lá. Pega o campo, qual o investimento? Você pega a Vila Olímpica, né, que foi uma emenda, uma articulação do ex-prefeito Jorge Abissan com Orlando Silva, que foi ministro do esporte. Verdade. No governo do primeiro mandato do governo Lula. Né? E deixou uma maravilha, um espaço que estava abandonado na Vila Sônia, se eu não me engano, era a Vila Sônia lá, no Morro do Piolho. Vê lá o estado lamentável, alambrados que não existe mais, os banheiros sanitários todos entupidos.
Está deprimente.
Está muito triste. Muito
além disso, Gusto, só uma parte, além disso, eu recebi, é até bom você ter tocado na questão da Vila Olímpica, eu recebi diversas informações ultimamente sobre, a prefeitura fique ligado, colocar segurança no local. Montaram uma boca de fumo ali. Montaram um lugar de tráfico de drogas para as crianças, para os jovens lá. Então, pede para a guarda, polícia militar, e dá uma olhada naquele local, porque a coisa está feia ali. Pode continuar.
Então, a gente vê o seguinte, e aí muitos vão falar, e são meus amigos, mas eles têm lado, tomaram um lado, apoiam este governo, eu acho que é natural. O importante é que a gente tem que preservar a democracia, né? Respeitar quem pensa diferente. Né? Quem faz apontamento. E não é nada contra, quanto pior, melhor. Contrário, quem me conhece sabe que eu sou um camarada, que eu faço as minhas opiniões, mas ela é construída e bem embasada. Então, vão falar, não, porque você está ajudando outros. Eu estou ajudando, eu sou o candidato. Em 2 de outubro, eu espero seu voto, né? De A a Z do extrato social. Porque aqui conhece as pautas que eu defendo. Aqui eu sei como é que funciona o Congresso Nacional. E modéstia à parte, são poucos, hein? Agora, eu não fico falando, fazendo panfletinho lá que, só, que eu defendo uma causa normal. É nobre? É nobre. Mas não só tem essa. Tem o fortalecimento do SUS. Tem a revogação da reforma trabalhista. Tem a revogação da reforma da Previdência. Tem a valorização do salário mínimo. Repor acima da inflação. Tem o empoderamento nos locais de trabalho. Porque o problema do trabalhador não é só no chão de fábrica, não. Na sua comunidade quando chega. Então, essa é a luta que tem que ser travada. Eu não sou um candidato que vem aqui ser transformado pelo setor de marketing, tá? Porque, pessoalmente, eu não sou fotogênico. Mas, no material, eu fico muito mais bonito. Isso é verdade. Mas eu tenho que agradecer o pessoal do marketing. Inclusive, eu posso falar das...
Com a
doutora Laís, o doutor Rafael... O doutor Léo, é tudo operadores, não são do operador de direito, mas são operadores fantásticos de como trabalhar a imagem de um cidadão para o bem, para o bem. Não para vender propaganda enganosa. Não para mentir em live. E você sabe muito bem do que eu estou falando. É por isso que eu espero que. Não, se não quiser votar em mim, não vote, isso é normal. Eu tenho o estado inteiro para fazer política. A gente está fazendo muito. É porta de fábrica. Na categoria do companheiro Chicão. Uma coisa interessante, que a semana passada, 6 horas da manhã, a gente fez uma assembleia lá na empresa, o proprietário é bolsonarista, mas ele chamou, porque ele tem uma relação muito transparente com o presidente do sindicato, companheiro Chicão, dos guincheiros, eles sentamos lá na mesa e falou, você pode falar com 100 e poucos trabalhadores aí. Eu sei que a pauta de vocês é sempre em defesa da classe trabalhadora. Faz a reunião com eles. Tem um salgadinho para vocês comerem depois da reunião, tá? Converse com eles, fala a proposta de vocês. Só vou te pedir, não fala da questão do Bolsonaro, não fala que ele não tira a vida e não. Acabou.
Verdade.
Isso que tem que prevalecer. Essa é a relação gostosa. Por quê? Porque é um empresário consciente, que ele percebe, porque tem um sindicato parceiro, junto ao capital, vai ter uma relação muito boa, afetiva, do ponto de vista de ser o meio de campo entre o trabalhador e a empresa.
Augusto, eu tenho uma pergunta aqui que tem tudo a ver com a sua pauta, que foi o Tadeu Nunes que fez aqui, e depois eu quero completar. Jardim Ambrósio, e Nobre, e sobre a obrigatoriedade de pagamento da contribuição sindical. O nobre Augustinho é a favor ou contra? Lembrando que a reforma trabalhista tirou essa obrigatoriedade.
Boa noite, Tadeu. Pô, bem oportuna, Tadeu, né? Nós não somos contra qualquer tipo de reforma. Mas desde que não coloque jabuti, que é o linguajar do Congresso Nacional, em um projeto que é de uma reforma da CLT. Tá? O que a gente entende, o movimento sindical entende, a unidade da central sindical entende, que a contribuição sindical ela tem que ser discutida numa proposta de reforma do movimento sindical, porque você tem que discutir a representatividade das entidades sindicais, o aferimento das centrais sindicais. Tá? Então tem uma série de questões que o que foi feito. E aí foi uma bolada nas costas que o seu Romero Jucá, quando foi líder do governo do Michel Temer, tá? O acordado nas comissões, tá? Do trabalho e outras comissões de admissibilidade, que é na CCJ, né? Se discute nas comissões.
Está tá tudo certo aí, Luiz. Tá?
Se discute nas comissões, vai para a CCJ para ver se tem a questão técnica e jurídica, é viável para ir para o plenário. Foi discutido lá que era para reformar 11 artigos da CLT. E mais alguns dispositivos da CLT.
Certo.
No calar da noite, a Câmara, Brasília, por si só, ela dorme durante o dia, mas fica acordada à noite. Essas mudanças que muitas das vezes é prejudicial à classe trabalhadora. Então, deixar bem claro, Tadeu, o movimento sindical não é contra a reforma, a contribuição sindical. A reforma ou a retirada, não é contra. Só que o momento não é dentro da reforma da CLT. Percebe? Então, a gente propõe que seja discutido em comissão específica. Porque quando é para dizer, fora dessas comissões, quando você vai discutir alguma PEC, né, que é projeto de emenda constitucional, você tem que criar uma comissão específica, ouvir as partes, ouvir a Fiesp. Você acha que a Fiesp...
Peraí, isso que eu estou vendo aqui.
Você acha que...
Só um minutinho, do Facebook aqui, eu não estou achando que está no Facebook. Então, pessoal, você do YouTube, dá só um tempinho aqui, que o Facebook aqui caiu. Aconteceu alguma coisa aqui, que eu tô entrando até no link aqui.
Já tô jogando contra ele aqui?
É, porque sumiu aqui. Mas manda outro link, então, no Facebook. Mas
vamos fazer a luta.
Pode continuar.
Vamos fazer a luta, hein? Vai restabelecer aí. O Tadeu, como eu tava te falando, nós não somos contra, não. Nenhum tipo de reforma. Desde que seja ouvido, discutido com audiências públicas, tá? Porque nós entendemos que a contribuição, né, não seja sindical, mas o sindicato tem que ter contribuições, sim. Porque o sindicato também faz um papel fundamental na sociedade, para os filhos dos associados. Convênio com clínicas para consultas, odontológico, material que é distribuído para a categoria, o pessoal, desculpa, o pessoal que vai para a rua, pessoal administrativo. Então tem um custo. Se não é a contribuição sindical, ótimo. Mas se discute dentro de uma reforma sindical. Que essa é a nossa proposta. Você acha que a Fiesp, o poder econômico, né, de cada estado tem uma federação da indústria, você acha que o poder econômico deles estão preocupados e ficaram preocupados com a retirada da contribuição sindical? Não. E por que eles não se discutiram lá a caixa preta do SESI? No sistema S. Nos 3S, quanto é que vai por ano fazendo? Esse tipo de luta, de esclarecimento, tem que ser feito para fazer. E é nesse momento que no dia 2 de outubro a gente vai ter a maior festa da democracia. Mas tem que ter voto consciente. Tem que estudar a biografia de cada um. Aquele que é mitomania, que tem a pior patologia, sintoma da patologia, o mitomania, que vai lá na TV, né? Aí fala bonitinho, fala bem, gesticula bem. Mas na prática é zero, tá impinho, pô. Com toda essa estrutura de gabinete, rapaz. Aí depois vem mentir, porque eu acompanhei também a live do camarada.
É. Né?
Porra, 180 milhões de investimento. Mas mentiroso, porque programa do governo do estado confunde com a atuação parlamentar, pô.
Voltou, Luiz?
Então, é esse tipo de consciência e de luta que a gente tem, sim. Não tem a menor dúvida. E a sua pergunta foi muito oportuna.
Pessoal, ó, deixa eu falar com vocês que entraram agora aqui no Facebook. Não sei o que aconteceu, inexplicavelmente. Ô, Luiz, você não descobriu o que houve? Apagou do nada. Alguém deve ter excluído, é isso? Não. Não sei o que aconteceu, gente. O Facebook tinha caído, voltamos, estamos aqui ao vivo no Face. No YouTube está na íntegra. No YouTube está na íntegra. Isso quer dizer que após o programa... nós iremos repostar a do YouTube no Facebook também, para você que está entrando agora não perder a primeira parte. Então nós não paramos o programa, continuamos, mas inexplicavelmente, tipo assim, parece que alguém apagou do Facebook. Isso nunca aconteceu na história de nenhum programa. Às vezes cai a internet, às vezes, mas o link desapareceu do Facebook.
Isso é bom.
Ó, é, então.
Isso é bom, sabe por quê? É. Porque eu acredito que até nas minhas entrevistas, na minha participação, tá tendo hack para derrubar. Isso é bom, porque a gente incomoda, a nossa campanha está incomodada.
É, mas eu tô preocupado, porque poucas pessoas têm acesso à minha página do Facebook. Só alguns profissionais que trabalham comigo. E eu não acredito que alguém tenha entrado e apagado o link do podcast. Tomara que não. Porque se alguém fez isso, gente, não, desculpa. Não tem que fazer sem minha autorização. Eu acredito que não, deve ter sido algum bug aí do Facebook. Mas que isso nunca aconteceu na história de nenhum programa. O link desaparecer do nada, isso nunca aconteceu. Mas deve ser boa sorte pra você, né?
Eu não acredito, eu acho que Deus sabe o que faz e não sabe o que diz.
É verdade. Ó, nós estamos aqui ao vivo, muita gente chegando agora. Volto a dizer, você que perdeu a primeira parte aqui no Facebook, não tem problema, que no YouTube tá normal. Daqui a pouquinho, quando acabar o programa, a gente vai repostar o link do YouTube no Facebook para você poder acompanhar a primeira parte. Porque a primeira parte aqui no Facebook simplesmente desapareceu. Você conseguiu ver alguma coisa aí, Luiz? Algum diagnóstico? Nada? Sumiu. Desapareceu. Tá, depois eu vou descobrir o que aconteceu. Mas vamos lá. Hoje estou aqui com ele, Augusto do Jornal, falando sobre a sua candidatura a deputado federal, ele que é do Agir 36. Vamos falar um pouquinho, o número agora é 3626, é isso, né, Augusto?
3626.
3626, anote aí se você está gostando da...
O campo é essa ideia, dia 2 de outubro.
É isso aí. Augusto, vamos falar um pouquinho sobre a questão nacional. Você está vendo aí uma grande polarização. E você já disse que não é a favor dessas coisas de polarização. E eu gostaria que você falasse um pouco, qual que é a sua visão, tendo em vista esse seu campo, que é da empregabilidade, dos direitos dos trabalhadores, qual que é o seu sentimento agora nessa reta final? E que o Agir, o partido Agir, qual que é a ideologia do partido? Fala um pouquinho sobre isso.
Bem, o Agir, na verdade, do ponto de vista de dogma, né? Ele defende muito o solidarismo e o trabalhismo, né?
Certo.
E como hoje o Agir não tem nenhuma representação na Câmara dos Deputados, e aí é fundamental, e aí eu vou falar um pouco por que muitos me perguntam, por que o Ciro Gomes continua com essa insistência da candidatura dele à presidencial? Né?
Isso.
Porque é importante, o partido não pode morrer. O Ciro sai realmente do ponto de vista ideológico, de defesa do partido, e da sua sociedade se assim entender que ele seja eleito. Mas ele tem que sair, porque se você pegar a bancada do PDT, e aí o presidente Sérgio, aqui do município, pode me corrigir, em 2018 o PDT tinha 28 parlamentares, em 2018. E aí foi para 28 parlamentares, com a candidatura do Ciro, que atingiu 13% na época. E aí ele passou, né, com essa janela partidária, ele perdeu uns 9 parlamentares na janela partidária.
Certo.
E aí o partido que se preocupa do ponto de vista de direito de indicações de relatoria, de presidência nas comissões, tá? Que se preocupa do ponto de vista de peso numa mesa diretora da Câmara dos Deputados, ele tem que ter candidatura majoritária, porque ele não vai ter tempo de televisão. E aí ele tem que se preocupar com a cláusula de barreira também, que é 2% em 9 estados da federação, que os partidos têm que atingir 2% em cada estado e 1% nacionalmente. Então, se você não tiver uma candidatura majoritária, naturalmente, qualquer um partido vai encolher. O caso do Agir 36, ele não tem nenhum deputado federal.
Não tem nenhum?
Não tenho nenhum. E a luta é justamente para vencer essa cláusula de barreira, né? Dentro dessa questão programática, do ponto de vista estatutário, o que se defende. Então, o que a gente espera do próximo governo, né? Que é uma decisão soberana da sociedade, no
certo.
Dia 2 de outubro, é que renove a Câmara dos Deputados, né? Coloque candidatos que tenham uma biografia de luta, que seja na bancada do agronegócio, que seja na bancada dos empresários, que seja na bancada dos médicos, que seja na bancada evangélica, que seja na bancada católica, mas aumente também a bancada de dirigentes sindicais, porque é lá que vai travar, junto com o executivo. Eu canso de falar do seguinte, do ponto de vista de conhecimento, não é, isso não é garantido, pessoas pensam diferente. Aí a lição importante para mim, é a Câmara dos Deputados Federal. Por quê? Porque qualquer um presidente que ganhar vai ter que negociar com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.
Verdade.
Né? O presidente, de uma certa forma, Ele tem um poder de convencimento maior, tem um orçamento de mais 3 trilhões de reais na mão para ver as políticas públicas, da saúde, da educação, segurança. Mas quando ele quer criar um projeto de lei, né, que venha beneficiar, né, ou criar uma estatal, ele tem que passar pela Câmara dos Deputados. Se ele quiser pegar um financiamento internacional, ele tem que passar pela Câmara dos Deputados Federal. Se ele quiser indicar um ministro do STF, tem que passar pela sabatina do Senado, numa audiência do Congresso Nacional. Então, esse tipo de importância que se dá. O que a gente deseja é que no próximo domingo, dia 2, e aí muitos me perguntam, você não vai falar quem é o seu presidente? Eu vou falar daqui a
É
pouco.
isso daí.
É, eu vou falar
Já tem
daqui a
até
pouco.
pergunta aqui, quem que o Agi 36 tá apoiando para
Eu vou
presidente?
falar daqui a pouco, é só que tá o facho, um pouquinho, né? Então, o que importa, na verdade, para o Brasil, neste momento, no dia 2 de outubro, a pessoa vai estar com responsabilidade, de forma consciente. Porque a gente está passando, dando um mandato no dia 2 de outubro para um presidente da República, tá? Para administrar um país tão complexo, bonito e maravilhoso, igual o Brasil, porém, com tantos problemas a ser resolvido. A gente está dando, outorgando 4 anos para um presidente da República que vai cuidar de mais de 210 milhões de brasileiros e brasileiras. Então é muita responsabilidade, porque política é uma coisa muito séria. E com relação à minha tese, e aí todos continuam sendo meu amigo, porque a gente está fazendo discussão no campo da política, e o meu posicionamento para o dia 2 de outubro, ser eleito seu deputado federal, Augusto Jornal 3626, o original, é que eu nunca fui adepto de polarização. Você tem 10, 210 milhões de brasileiros, ou mais.
Certo.
Você tem toda uma estrutura dessa de dentro da Câmara dos Deputados. O papel da Câmara dos Deputados Federal, o papel do Senado Federal, que você, muitas das vezes, você tem que discordar. Eu discordo. Eu acho que não tem que ter a polarização. Tem que ter oportunidade. Agora, terceira via, quarta via, quinta via, não vai? Paciência. O povo é soberano. É sábio, vai escolher num polo desses polos que estão a ser apresentados, o governo Bolsonaro e o governo Lula, né? Os dois já foram testados. E a terceira via, a quarta via, não consegue furar essa bolha. A mídia ajuda a propagar essa polarização. Os partidos políticos ajudam a propagar essa polarização. Os exércitos de militantes, de assessores, de funcionários dos partidos ajudam a polarizar essa questão. A rede social ajuda a polarizar essa questão. Mas o meu candidato, eu, pessoa, não do ponto de vista partidário, do ponto de
Certo.
vista partidário, o Agir, antigo PTC, apoia na coligação do Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, cada estado tem a sua seção, seu diretório estadual. Foi liberado para cada estado fazer a sua
Decidir.
opção. Isso é democracia. Você não pode colocar o centralismo democrático. Lá de cima ela decidiu, todo mundo tem que cumprir. Não é uma súmula vinculante do ponto de vista do judiciário. Então, a decisão foi democrática. Eu, particularmente, como eleitor no dia 2, que eu vou confirmar o primeiro voto na ordem da urna para deputado federal, eu vou confirmar e vou votar desse caboclo, Augusto Jornal. 3626. Conto com você. E para presidente, eu vou apertar o 12.
Ciro, né?
É Ciro Gomes.
Tá certo. Pessoal, você que tá chegando, muito obrigado pela sua audiência. Peço desculpa novamente por o primeiro link, a primeira parte do programa ter caído inexplicavelmente. Já tô fazendo as buscas aqui para saber o que houve. Foi uma coisa inesperada que aconteceu. Porém, não fique triste, porque se você perdeu a primeira parte, nós fazemos esse programa simultaneamente no Facebook e no YouTube. No YouTube não caiu, tá desde o início. Então você está acompanhando a segunda parte da entrevista com o Augusto do Jornal, porém a primeira parte está no YouTube. Assim que terminar, a gente vai postar também no Facebook, tá bom? Eu estou correndo atrás para saber o que aconteceu, para saber se foi um bug do Facebook ou se alguém da minha equipe apagou sem querer aí o programa, que deve ter sido sem querer se alguém apagou, porque quem ia apagar a entrevista com o Augusto do Jornal não tem necessidade, né? Mas ainda bem que nós estamos em duas plataformas. É muito importante você compartilhar, você marcar os seus amigos. Hoje nós estamos com Augusto do Jornal. Ontem nós recebemos o Dr. Rafu Júnior. E aí tem outros convidados que virão, essa semana, porque o podcast geralmente é duas vezes por semana. Só que essa semana, por conta das eleições domingo, nós abrimos espaço aí para mais candidatos. Coloca na tela, Luiz. Amanhã tá vendo uma grande amiga, candidata também a deputada federal, Claudete Alves. Amanhã, Claudete Alves. Na quinta-feira, tem um pouquinho mais cedo, gente, que ele tem uma pauta, uma agenda, né, fora da cidade. O Kaká, ele virá aqui na quinta, só que é às 18 horas. E na sexta-feira tem aí a Bianca Colepiccolo, candidata a deputada federal também. Ela já esteve aqui na TV Cenário, retorna aqui na sexta-feira. Quero falar também, gente, dessa empresa que está passando toda hora aqui na tela, que é a Movicar. E quero mandar um abraço para o Wesley da Movicar, para você aí que precisa de proteção veicular para o seu carro. Ele cobre contra roubo, furto, colisão. Tem taxa a partir de R$59,90, tá bom? Eles fazem a cotação para o seu carro rapidinho, não demora muito. 10 minutos eles fazem a cotação, já te passa quantos que você vai pagar. Como eu disse, tem assistência técnica 24 horas. A Movicar também está contratando consultores para você que está precisando trabalhar, você que está desempregado, ou você que trabalha, mas quer uma renda extra. Você pode entrar em contato com 11-4858-1352. 11-4858-1352 é Movicar, para você entrar lá como consultor. Tem pessoas lá que têm renda de mais de 4, 5 mil reais por mês só sendo consultor da Movicar, porque eles pagam muito bem. Então, se você aí está desempregado, está precisando trabalhar, anote esse telefone, 11-4858-1352. E se você precisa de proteção veicular para o seu carro, Movicar, planos a partir de R$59,90. Muito obrigado mesmo aí por essa nova parceria. Quero dar boa noite aqui. Maria Souza, Cristiane, Vânia Santos, Ivone Alves, Jair Parceiro, Jair Ferraz, Ivan Rocha, agora é Lula, tá dizendo aqui 13, minha esposa chegou aí também, Kelly Cristina, boa noite, Tadeu Nunes, é nós, Augusto, 12 neles, o Tadeu aí, ó, já descobrimos que é o presidente do Tadeu, Ciro Gomes também, muita gente acompanhando agora, compartilhem, é muito importante aí a sua participação. Como eu disse, hoje nós estamos recebendo aqui Augusto do Jornal. Nós falamos um pouco sobre a sua história, a sua trajetória, as suas lutas. Vamos falar um pouquinho sobre mandato. Você, enquanto deputado eleito, eu sei que você tem algumas bandeiras, mas projeto de fato. Nós sabemos que um deputado, além de cobrar, né, todas essas coisas, também apresenta projetos e tal. Fala um pouquinho sobre quais serão as suas lutas e recursos. Você falou de emendas, é muito importante. E para onde será direcionado? Porque muitas vezes, eu estava conversando ontem com o Rafu, eles usam muito a questão da emenda parlamentar por troca de voto, infelizmente. Eles não priorizam algumas questões e utilizam aquele recurso que é livre para ele fazer o que ele quer, pontualmente para alguns lugares que você percebe que tem coisas muito mais prioritárias para poder mandar dinheiro, manda para aquilo porque sabe que na época de eleição vai voltar lá para poder pedir os votos. A gente sabe que política se faz também com construção, mas eu acho que tem que se priorizar algumas coisas. Então fala um pouquinho sobre as suas principais bandeiras enquanto deputado federal e as pessoas que estão em casa. O Augusto, deputado, onde será destinado o seu recurso?
Em primeiro lugar, deixa eu aproveitar também e agradecer o pessoal da TV Arujá. Legal. Obrigado aí pela participação. E dizer o seguinte, antes de adentrar, que para alguns políticos, quando vem numa entrevista, tem temas muito caros para ele. E essa questão de político que vem numa entrevista e fica igual sabonete, que é seu candidato a presidente, né? Esse camarada, ele não está preocupado com o eleitor se ele foi eleito. Porque o camarada, quando milita numa política partidária, ou sindical, ou em outro segmento, em defesa de classe, você tem que se posicionar. Então, eu queria deixar isso bem, bem claro para reflexão. Tem que ter lado, tem que assumir, né? Em primeiro lugar, a bandeira que eu defendo, assim, do ponto de vista de imediato, com uma verba de 17 milhões de reais.
Vamos lá.
Fortalecer todas as ligas de futebol de várzea no estado de São Paulo.
A ideia é sua, porque esse pessoal não tem.
Não tem, porque para mim é um estado social. É de azer. É de azer. É jornalista igual o Jair. Aliás, bom, né?
Obrigado.
É o doutor do marketing, o Rafael,
É isso aí.
né? É o Ronil, que tem também, parabenizar aí pelo o Parque Real, o PDS, que ganha todas em qualquer um campeonato que ficar. É melhor entregar o troféu para eles, né? Porque já não cabe mais a prateleira de troféu.
Os caras tiram isso do tapetão, agora numa bola é difícil.
É uma coisa interessante. E aí eu me comprometo. Em vez de falar que eu vou castrar animais, a primeira coisa para a emenda parlamentar, 17 milhões de reais, é trazer zoonose para a cidade. Ferrar de Vasconcelos. Então é você detectar, né, a necessidade. A necessidade na área da saúde. Né? Você pega aí, por exemplo, a questão da. Por que que eu defendo essa licença menstruação?
Fala aí.
Que é um projeto que está em gestação bem adiantado no parlamento da Espanha. Né? Encaminhado pelo executivo, hein, pela ministra, né, de Direitos Sociais. Né? Está bem costurado porque ele vem atrelado. E se for aprovado, a Itália tentou fazer isso em 2016. Essa discussão não avançou no parlamento italiano. Tá? A Espanha apresentou isso o ano passado, começo desse ano. E já está avançado demais. E ela vem atrelado do ponto de vista do fortalecimento de detectar o problema de uma menstruação, que não é uma menstruação qualquer, vai depender do hormônio de cada mulher, né?
Claro.
E ninguém vai sair pegando 3 dias de atestado. Então, tem mulheres que sentem dores fortes, dor de cabeça, estresse, cólicas abdominais, que não conseguem fazer nada, não conseguem produzir.
Verdade.
Então, e aí é atrelado até do ponto de vista de isenção de fiscal de produtos relacionados à mulher. O absorvente, coletoras, né? Tudo dentro do pacote. Né? E aí o governo espanhol, nesse projeto, ele mesmo bancaria a licença menstruação, que a previsão orçamentária deles é algo em torno de 45 milhões de euros
Deus.
para subsidiar essa questão do projeto. Da licença menstrual. Fora outros requisitos, que é uma série de requisitos que exige, mas é sempre no ponto de vista de empoderamento. Essa é a prioridade também. Se você tem a questão do sistema SUS, que pode fazer laqueadura, né? Que você pode fazer também o acompanhamento da saúde do homem, por que que você não pode empoderar, né? Você brigar por políticas mais efetivas. Não é só colocar no papel, não, hein? Se a Espanha aprovar, vai abrir a porteira no mundo inteiro. E por que não eu, como deputado federal, se Deus permitir você, dia 2 de outubro, ser eleito, a gente caminhar dentro do parlamento? Lá vai ser o primeiro na Europa. Aqui vai ser o primeiro na América Latina.
Uma outra questão, o que eu acho muito interessante, que eu estava vendo sua proposta, que eu gostaria que você falasse um pouco, é a questão do pagamento das férias em dobro caso a empresa atrasar as férias do funcionário. Como que funciona isso?
Na verdade, hoje existe uma segurança, existia, né?
É.
É a segurança. Vamos lá. Então você vai vencer 12 meses suas férias.
Certo.
E aí o empregador, ele, conforme for a produtividade dele, o período sazonal, ele
Certo.
não libera você. Aí você fica com as férias vencidas,
Correto.
né? E aí passa mais 12 meses, aí você acumula duas. O empregador não te deu. Mas só que ele não vai te dar só as duas, pura e simplesmente, por decisão do STF, né?
Certo.
E essa é a luta que a gente vai travar. Não é revogação, porque não tem como revogar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Que foi monocrática do Alexandre Moraes. Nós vamos do quê? É no sentido de lutar internamente na Câmara dos Deputados para revogar internamente esse dispositivo. Por
Entendi.
quê? Chegou dois anos, duas férias vencidas, o empregador era obrigado, antes dessa decisão do Supremo, pagar em três, em dobro. O que eles deixaram? Simplesmente o pagamento só de multa, mas não pagamento dobrado das férias. Então,
Entendi.
essa luta que a gente tem que fazer, o conjunto das centrais sindicais tem que fazer, a unidade das centrais sindicais tem que fazer. Então, isso é prioridade, porque está afetando muito. Se hoje, com a CLT, o próprio empregador, porque eu não estou generalizando aqui empregador, não, hein? Tem empregadores bons, decentes, que reconhecem o valor do trabalhador no chão de fábrica, ou em qualquer localidade, como aqui no estúdio. O
Verdade.
Jair reconhece o valor. Porque sem eles também, o Jair não
Então,
estava aqui, não.
certeza.
Né? Então, é uma relação, uma química gostosa. Você pode ganhar, Mas você tem que dividir também o bolo com o seu empregado.
É verdade.
Então, a questão do empregador que é bom, ele reconhece. Agora, tem empregador ruim, mesmo com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, que ele não paga. Eu vou te dar um exemplo. E se meu irmão estiver aí no link, ele pode falar. Ele trabalhou numa determinada padaria por 18 anos. E eu, ele tendo um irmão como dirigente sindical, ele se me proibiu de eu intervir ou articular junto ao companheiro Pedrinho, vice-presidente do Sindicato dos Padeiros de São Paulo, para tomar atitude contra esse empregador. Faltar 5 anos para ele se aposentar? 61 anos, não me engano, ou 58. Adivinha quantas férias ele recebeu ao longo desse tempo? Já em vigor a CLT, hein?
Quantos?
Nenhuma, rapaz.
Tá brincando?
Ele fez. Tá aqui no zap.
Nossa.
Então, esse tipo de empregador que não podemos que o Supremo
Você é
abra
trabalho
essa
escravo,
porteira.
você é escravo, você é trabalho escravo.
Entendeu? Porque não é justo, meu.
É.
Então, se você coloca lá, tem que pagar em dobro,
Aí o
mesmo
cara tá.
determinando, eles não estão pagando. Agora você abre a porteira.
Verdade. O Augusto, vamos falar um pouquinho agora da sua campanha. Eu estava conversando esses dias com outros candidatos aqui sobre a discrepância, a diferença gigantesca de candidatos e candidatos que se colocam à disposição. A gente sabe que o partido ele visa voto, tem aqueles caras que são puxadores de voto, que precisa ter uma atenção um pouco diferenciada, porque o partido depende dele. Porém, o que eu percebo entre diversos partidos, eu sei que o Agir também, por ser muito pequeno, tal, não tem representatividade na esfera federal, tem muita dificuldade na questão dos recursos que são destinados para os partidos e, consequentemente, para os candidatos, que é o fundo eleitoral, o fundo partidário aí dos candidatos. E a gente vê campanhas gigantescas, grandes, com muita equipe, muito bandeira, muito dinheiro. Fica mais fácil para fazer campanha assim, dessa maneira. Como que candidatos assim como você, que a primeira pessoa que entrou, uma das primeiras pessoas entrou e falou assim, Augusto, e eu lembrei e eu falei, vou fazer essa pergunta para o Augusto. Parabéns por sua coragem. Porque se colocar à disposição num cenário onde você vê gigantes lutando pelo mesmo espaço que você, e infelizmente a sociedade, poucas pessoas, com exceção das que estão nos assistindo agora, tem disposição de sentar na frente do celular ou da televisão, o smart que está assistindo agora, e analisar as propostas. A grande maioria das pessoas, infelizmente no nosso país, vão no oba-oba, tipo aquele voto para não perder, achar que o candidato vai ganhar e vota nele só para poder sair de casa e votar em alguém e não está preocupado com, de fato, com as ideias, com as propostas. Dentro desse cenário, como eu disse, onde por um lado tem muito dinheiro e a maioria das pessoas elas votam naquilo que está com volume de campanha, que é o voto útil. E por outro lado, tem aqueles candidatos preparados que a gente fala que dentro do seu nicho você conhece e poucas pessoas têm condições ou vontade de sentar e tentar entender e votar em alguém que tenha ideias. Como enfrentar tudo isso? Como ser candidato com pouco recurso, pouco reconhecimento e mesmo assim tendo coragem de pôr a cara, vir aqui no podcast e falar das suas ideias? Como reverter isso e ganhar as eleições?
Não, e reverter sempre eu entrego as lutas que a gente faz na mão da Sagrada Família. Só ela que sabe. Porque o volume de campanha, de repente, se não tiver escrito pela Sagrada Família,
É
ele
verdade.
vai entrar em depressão.
É verdade.
Tá? Agora, se eu sou filho do homem, como todos aqui são filho do homem,
Verdade.
eu me sinto privilegiado. Em todas as campanhas, muitos já me fizeram pergunta, mas como você sai toda a eleição? Porque eu não sei pedir voto para candidatos que vão fazer live ou não faziam antes e soltar o material com mentiras. Participo do processo eleitoral enquanto Deus me der vida e saúde. Essa é a resistência que eu faço. Eu sempre criei os pilares da resistência na luta que eu faço dia a dia e não é à toa que eu faço na política partidária. Lembrando-se que eu me considero mais preparado que eles. Se as pessoas se conscientizarem nas redes sociais, acompanhar e o que é bom para o coletivo, não o volume de campanha. Um amigo meu, né, lá do Pará, eu carrego sempre com essa frase comigo, em toda a luta sindical e eleições sindicais que a gente faz. As eleições sindicais também não é diferente, o volume, né? Que algumas chapas, quando tem disputa, elas fazem. Ele sempre falava o seguinte: Augusto, tá vendo aí a chapa da situação? Olha o volume da campanha. Mas não acredite não, meu companheiro. Não desista não. Gaste a sola de sapato. Vai lá e converse com o trabalhador, com a trabalhadora, com o vizinho, com o cidadão. Pede para replicar suas ideias. Porque uma carroça vazia faz muito mais barulho do que uma carroça cheia. Fica a dica.
É verdade, você falou uma coisa que eu tenho analisado. Existem algumas formas de campanhas na cidade. Eu acompanho alguns candidatos de fora, até porque, como agência, a gente trabalha com alguns candidatos, principalmente na questão de mídia digital, de marketing digital. Porém, como eu sou da cidade, eu percebo a diferença de algumas candidatas. Umas bem fortes na questão visual. Pouca presença física e quando aparece é com uma multidão, e sem criticar, é uma estratégia. Mas eu percebo aqueles que, teoricamente, com menos potencial, segundo eles, porém, estão todo dia, de sol a sol, tomando chuva, tem candidato agora batendo nas portas pedindo voto. É isso mesmo, Augusto? O país está amadurecendo ao ponto de receber o candidato, as ideias, e vai chegar domingo. Pode ser que muita gente se surpreenda.
Não tenho a menor dúvida disso. Eu acredito. Eu sou um camarada que eu gosto do que eu faço, a minha militância, de cuidar bem da minha família, cuidar do próximo, que é o nosso trabalho social que a gente desenvolve também, que não restringe só na questão sindical. Eu já acompanhei eleições, dados, né, de 2004 para cá, né,
Certo.
com dados de cada eleição majoritária, de cada eleição proporcional, municipal. Eu já vi candidato estar fora do processo eleitoral com 87 mil votos. Eu vou te dar um exemplo do presidente da FEMACO, que aí é a questão de coequeficiente eleitoral,
É isso aí.
não é volume de campanha. Então, hoje, o companheiro.
O Renatinho mesmo, aqui em Ferraz, não entrou, foi o quarto mais votado, 1.700
É
votos, com
volume,
quase.
no volume de campanha resolver o quê? Não resolve. O presidente da FEMACO, nosso amigo, co-irmã da nossa federação, FETESP, ele, primeiro mandato dele, ele pegou 56 mil votos para deputado federal, pelo PV. No segundo, ele pegou 61 mil, 62 mil. No terceiro mandato, se ele fica no PV, que foi a nossa discussão lá, se ele fica no PV, estava eleito para o terceiro mandato. Foi para o PSD, do Gilberto Kassab. Ele teve 79 mil votos, não entrou.
Nossa.
O Jundiabe, prefeito diversas vezes de Mogi, teve 80 e poucos mil votos e ficou fora.
Mas ó,
Então não é volume de campanha, porque esses camaradas,
é.
quando já tem o primeiro mandato, tem volume de campanha. Agora, o volume de campanha de uma eleição para outra é diferente.
Mas ó,
Agora, tem muitos candidatos de cidade também, que eu não vou citar, que jamais imaginava que Guerreiro, que nem eu, e outros companheiros que colocou seu nome à disposição,
Tivesse coragem.
não é coragem, não, é porque quanto mais você propagar suas ideias, você cria um efeito multiplicador.
É verdade.
Não pode ficar, é aquela coisa, não, eu não posso ficar só em um caboclo, um reizinho de uma cidade.
Ai,
Entendeu?
meu
Então, essa é a disputa. A democracia é isso, não é?
Deus. Tem
Você
várias
não pensa
ideias,
diferente?
né?
Você não pensa
Com
diferente?
certeza. Não pode achar que uma pessoa só. Isso não é democracia, né?
Isso é democracia.
É.
Agora, eu não posso impor centralismo democrático para o cidadão, para os atores,
É. É.
quem faz política com independência.
Mas dentro dessa linha que você está falando, Augusto, sobre coeficiente eleitoral, o nome citado aqui há pouco, o deputado Rodrigo Gambale, esteve aqui e ele também se mostra uma pessoa que estuda um pouco a questão de partidos e números para poder se eleger. Tem aquelas pessoas que têm ideologia partidária, que fica sempre no partido, porque independente de ganhar ou perder, é a ideologia. E tem aqueles candidatos, que aí é linha também, eu não estou aqui criticando, cada um faz o que quiser da sua vida política, escolhe o partido para se eleger. O deputado Rodrigo Gambale, ele já falou diversas vezes que assim, a intenção é vencer as eleições, por isso que ele já passou por alguns partidos, ideias partidárias também, e hoje ele está em um partido que, segundo ele, com 70, 80 mil votos, se elege lá. Dentro dessa ideia de 70, 80 mil, eu acredito que, pelo volume de campanha, pelas coisas que ele já fez, ele tem todas as condições de ganhar. Ou você também, que eu sei que é um estudioso, Qual que é a sua visão dentro do Podemos lá? O que que você
Hoje, se
acredita?
eu pegar os dados do último eleição de 2018,
Certo.
eu não vou falar nominar ninguém aqui,
Claro,
tá?
claro.
Hoje, o Podemos,
É.
em 2018, o Podemos teve quase 700 mil votos.
700 mil votos na última.
Na fez, 2018, fez três deputados.
Três deputados.
O Marcos Feliciano, com 236 mil votos.
Não está mais lá?
Não. É, você teve a Renata Abreu, presidente atual do partido, 161 mil votos. É. E o Luciano, Roberto Luciano, com 56 mil votos.
Certo.
Só que aí, quando começa novas eleições, abre janelas partidárias, outros candidatos de outros partidos, mesmo com mandato, vai para outro partido.
Claro.
Até por causa de, muitas das vezes, o interesse do fundo partidário, que é o
claro,
fundão, né?
Claro.
Então, hoje o Podemos, com seus 160 candidatos, depois da nova legislação eleitoral das federações partidárias, limitaram. Chapa do deputado federal é 70 mais 1.
É 70?
É 70 mais 1. É, alguém pode me corrigir, porque muitas das vezes é muito número que a gente
lhe dá. Esquece.
E para deputado estadual, 90 e pouco é o número atual da bancada, mais um ou dois.
Certo.
Lá. Então, hoje você tem uma chapa de 160 candidatos. Ok? Você vai ter o número de votos válido em 2018 foi 33 milhões.
Milhões.
De eleitores. Divide pela bancada.
Pela bancada.
Bancada estadual, que é 94 deputados, e a bancada do estado de São Paulo, 70, que é a maior do país.
Isso.
Tá? Então, hoje no Podemos, só para frisar, aqui não é nada pessoal, não.
Você não, me claro, uma pergunta, eu fiz uma pergunta técnica, você está respondendo.
É,
por conta de eu saber de que você é um estudioso.
Hoje o Podemos, ele em 2018 fez quase 700 mil votos. O PL fez um milhão de votos, conseguiu fazer 5 deputados federais.
Certo.
O Podemos conseguiu fazer 3 com 700 mil votos. O corte eleitoral de 2018 foi 290 mil votos.
Agora é 400.
Não, é não. Menos. Vai dar
o corte.
Calcula 340 mil votos.
Isso.
Tá? A chapa vai ter que fazer. O Podemos hoje, você pega aí, vou te dar dados, né? Você tem a Renata Abreu.
160.
Tem o domínio dos diretórios no estado de São Paulo.
Isso.
Já está dando mandato. O pai dela foi mandato, que faleceu recentemente. Tá?
Certo.
Então já tem uma estrutura de partido grande.
Certo.
De musculatura e de estrutura. E de militância, né? Tem um bom fundo eleitoral. Aí você tem o Daniel José, que é da região de Bragança Paulista.
183 mil ele teve.
183 mil votos. Deputado estadual pelo Podemos e candidato a deputado federal pelo Podemos. Você tem o...
Professor Roque.
O professor Roque, adjunto da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.
130 mil votos.
130 mil votos. Deputado estadual.
O Mário Covas também.
O Mário Covas, que foi candidato a senador em 2018.
2 milhões de votos?
Teve 2 milhões e poucos mil de votos. Tem um sobrenome. Tem um
Covas.
Peso, tem um peso no estado.
O Bruno Gaden, né?
O Bruno Gaden, deputado atual pelo PSD, pelo Podemos, na Lesp, que é em 2018, o Podemos só fez 4 deputados estaduais.
Ele teve 120 mil votos?
Ele teve 106 mil votos.
106 mil.
106 mil votos.
Nós já estamos falando de 5 nomes.
Aí você tem o maior, digamos, eu vou falar assim, um baluarte, que eu acho bonita essa palavra.
É.
Que aí os parlamentares mais antigos, de uma determinada casa, é considerado baluarte, né?
É.
Como foi o Brasil Vita, né? 15 mandatos de vereador em São Paulo, enfim. O Maluli Neto, ex-prefeito de Araçatuba, toda aquela região, é bem quisto, tem uma estrutura enorme, 12 vezes deputado federal.
Esse cara?
É, 12 vezes. É o parlamentar mais antigo de toda envergadura de parlamento.
Então nós estamos falando da Renata, do Daniel, do professor, do Mário e desse Juca, 5.
Então,
e aí o Rodrigo?
Aí eu acredito que eu, na minha avaliação,
a
tendência do Podemos de fazer de 3 a 4.
Faz 4, você acha?
Eu acho que não faz 4, mas é a tendência.
Tendência
é
fazer 4.
É.
O máximo, o teto máximo 4.
É. Por quê? Porque tem uma dificuldade enorme, você não tem um puxador de voto lá.
Ah, não tem ninguém que, tipo, 300, 400...
Tinha o Moro. Mas o Moro achou que partido político é igual ser juiz de uma vara. Né? Que aí...
O amigo do Roninho, né?
O amigo do companheiro Roninho.
Hã? O padre tem 4 mandatos? Quem que é o padre aqui? Ah, é, tem um padre aqui ainda, né? Padre Afonso Lobato, ele tem 4 mandatos? E tá lá no partido também? Rapaz, o negócio não tá fácil, não.
Então, o que acontece é que isso é números, não é nada, não é ninguém, isso é contra ninguém, não. Se for vontade de Deus e do povo no dia 2...
Claro, ele pode ter mais voto que todos eles.
Tecnicamente, isso é esses são os números, esses são os dados. Não vai fugir muito
e disso. E dentro disso, quantos votos você acha que um deputado se elege lá, tendo em vista 4 candidatos? Mais de 120 mil votos, pelas suas contas.
Com esses que estão na frente?
Isso.
Com um mandato que tem toda uma estrutura como o atual tem aqui da cidade. Ele vai ter uma disputa boa.
Vai ter, né?
Vai ter uma disputa boa.
Ah, entendi.
Eu acho que ele tem que correr atrás mesmo.
Tá certo. Ó, então todas essas conjecturas, domingo tá chegando, né? É 5 ou é 4 dias? Não falar que é 5, mas o Luiz, ele falou que é 4, né? Hoje é terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Sábado e domingo não conta, né? É eleição. 4 dias.
Então, outra coisa, Jair, só para corroborar e concluir o raciocínio. Então, houve uma migração no primeiro momento, né? De discussão interna lá no Podemos, que foi a questão do Moro e a esposa dele.
Certo.
Então, se os dois saem candidatos, um estadual e outro federal,
aí...
porra, ia arrebentar mesmo.
Eles estavam contando com isso, você acredita?
Sem dúvida nenhuma.
Tava.
Aí, como o Moro achou que era uma vara da justiça do Paraná, se deu mal, né? Caiu no canto da sereia do União. Meu...
Canto da sereia.
É, o canto da sereia lá do Bivar, né? E aí deu esse rebuliço. Tanto é que criaram a alternativa de lançar a Renata Abreu, a candidata a governadora. E quando a esmola... aí tem um ditado na política, né? Quando a esmola é demais, até o cego desconfia. É do quê? Eu tenho um mandato garantido da reeleição, estão me empurrando para ser candidata a governadora? Em bem maior, né? Não, estou fora. Aí quiseram colocar o Álvaro Dias também como candidato a presidente. Quando ele percebeu que o Moro estava no encalço dele lá no Paraná, ele disse, o quê? Eu vou para a reeleição de senador.
Augusto, mas ó, dentro dessa linha dos candidatos, vamos falar dos candidatos aqui, eu sei que a campanha é sua, não vou falar de quantos votos que você vai ter, que eu acho que você vai ter uns 50, 60 mil votos, mas eu vou tirar
um
você...
Um pouquinho mais.
Um pouquinho mais. Uhum. Eu vou tirar você dessa lista de votos, porque é deselegante da minha parte falar quantos votos você vai ter. Mas vamos fazer um cenário. O grupo hoje, forte da cidade, todo mundo sabe que é o grupo do Gambale, tem a prefeita, tal, tal. Segundo o grupo... os nomes que se colocaram à disposição para disputar a eleição para deputado federal aqui, juntando todos eles fizeram umas contas lá. Um, não vou falar nomes, mas um vai ter 3 mil, segundo eles, que é o que vai ter mais votos, juntamente com o outro que vai empatar mais ou menos, outro candidato a deputado federal aqui da cidade. São dois aqui da cidade, cada um deles, segundo o grupo aí, vão ter 3 mil votos cada um, aí dá 6 mil. Né? Colocaram 1.000 votos para um rapaz aí também, uma outra pessoa que é candidato, tal, tal, juntando tudo 7, 8 mil votos. O restante dos votos, que vai dar mais ou menos uns 40 mil votos, que vai sobrar aí, 35, 40 mil votos, o Gambale terá aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Você também acredita nisso? Você acredita que está bem assim mesmo? Gambale com 40, 45 mil e os outros vão chegar no máximo a 3, 4 mil votos. Qual que é a sua visão geral disso aí?
Tem uma máxima que a gente aprendeu, que é da arte da guerra, né? O livro da Arte da Guerra, que muitas das vezes um comandante, quando ele entra numa emboscada, ele sempre deixa animado seus soldados.
É mesmo? É. Isso aí é uma...
É uma constatação em todo lugar. Então você jamais você vai admitir num campo de guerra que você vai...
Tá feio.
Aí você... Aí é uma demandada geral.
Aí você... Ah, você falou tudo. Aí é demandada.
Vai admitir? Tem que colocar sempre menosprezar, desprezar o adversário.
Ah, é?
Principalmente para quem é mentiroso. Né? Então é aquela coisa. E aí, quando você vê maior o volume, mais desespero tem. Por quê? Então, o mandato que foi exercido vai ser exercido até 31 de dezembro, não resolveu nada? Então, a máxima é essa. Vamos manter sempre o soldado coeso. Né? Mas quando perde a guerra, muitos deles vão ficar feridos no meio da estrada.
Fica ferido.
Fica, porque eles não vão buscar, não.
Então, resumindo, essa história sua no cola.
Não, porque para ele a leitura é muito fácil. É subestimar o adversário, é subestimar que o povo é bobo, que se engabela por redes sociais, por boniteza, e achar que política é pastel. E voto é botiquinho em qualquer esquina. Então essa é a realidade, sem entrar no mérito. Eu espero que os meus votos venham de forma consciente.
Verdade.
Porque eu não brinco com política.
Você já foi muito bem votado para vereador aqui em Ferraz, né, Augusto?
Fui e...
Quantos votos você teve assim aqui?
Em 2008 eu tive 237 votos. E continuei trabalhando na minha vida normal.
Claro.
Em 2012 tive 434.
Dobrou.
E aí é que estimula, vai estimulando mais ainda. Vamos pro pau. Né? Vamos propagar nossas ideias. É. E a defesa. Em 2016, 754.
Caramba!
O povo estava me aceitando de boa.
Quase que
eu mantenho o mesmo, né?
Você foi quase dobrando sempre.
Eu mantive o mesmo, né? Eu nunca fugi. Eu nunca...
Foi fiel às bases.
Até hoje, no beira de campo, né?
Que legal.
Uns amigos. 2018, saí candidato a deputado federal.
Você foi?
Como soldado do partido do PPL. Porque precisava fazer um deputado federal. Começa a discussão de ter deputado para ter fundo partidário, para ter tempo de televisão, para indicação de relatoria, presidência de comissões. Porque lá é só cotovelada no parlamento, para ocupar espaço. Aí eu tive 708 votos na cidade.
Certo.
E tive ao redor, que eu não fiz campanha praticamente, não viajei.
Você teve 700 votos aqui na cidade para federal?
Para 708.
Caramba.
Não viajei, eu não visitei os sindicatos.
Certo.
Né? E aí eu tive 1.090 votos. Ajudamos o PPL.
Ajudaram, 1.090 votos.
O PPL, ele fez...
Coloca 1.000 pessoas numa fila.
O PPL, ele fez com o Miguel Manso, meu amigo, presidente. E o PPL, ele fez a fusão agora com o PCdoB. Então, o Miguel, nós fizemos, o partido fez 237 mil votos, a chapa, né? E aí foi uma condição para o PCdoB, que tinha que passar a cláusula de barreira, né, no Brasil inteiro. O PCdoB fez 10 deputados federais. E aí precisava de mais um, para manter tempo de televisão, tempo de comissões,
tudo
partidário. E aí houve-se uma discussão das duas direções partidárias e incorporou o PPL, né, ao PCdoB, que tem mais tradição, tem mais musculatura, enfim. Tem um companheiro, Orlando Silva, que é um camarada, um baiano arretado, que defende aí, principalmente na questão do afastamento temporário da Covid-19, né, que mais uma vez o governo queria prejudicar os trabalhadores. E o Orlando fez essa luta lá dentro, junto com as centrais sindicais. E aí fez a fusão. Em 2020, saí candidato a vereador, né? 679
2020
votos.
Agora.
2020. Agora, no 2020 teve uma condição muito diferenciada, né? O período da pandemia, os órgãos de fiscalização do Tribunal Regional Eleitoral não estavam funcionando de forma presencial. Então houve muito abuso de poder econômico. Já naquele momento, né? De forma descarada.
E aí
a gente continuou.
Pessoal do YouTube que está assistindo, gente, caiu novamente aqui do Facebook. Esse link, o link. Tá muito estranho isso. Nunca aconteceu isso. De cair, de tirar mesmo o link, né, Luiz? Você não tá dando um comando sem querer aí, não, Luiz? Nada disso. Caiu de novo do Facebook. Não, mas vamos continuar aqui. Vamos continuar, fica à vontade.
Aí o PPL fez a fusão com o PCdoB, né? E aí teve a eleição de 2020, saí candidato, né? Que foi foi legal, é sempre uma experiência, cada eleição é uma experiência para nós, né? Uma experiência gostosa, sincera, de você agregar cada vez mais amigos, né? E fazer sempre um debate gostoso, construtivo e respeitoso. E aí em 2022 sou candidato, sim, né, a deputado federal no dia 2 de outubro, vote Augusto Jornal, 3626. E mostrar nossas ideias. Eu tenho que... Esse momento, uma coisa, Jair. Eu quero te falar que o papel do parlamentar...
Eu só estou vendo a pesquisa aqui para saber o que está acontecendo com esse Facebook. Pode falar.
O papel do parlamentar, que é fundamental, quem realmente quer defender a sociedade, quer defender os trabalhadores, tá? Contra medidas, né, nocivas à classe trabalhadora e temas realmente de grande repercussão, ele se preocupa, por exemplo, discutir qualidade de vida das pessoas no chão de fábrica com relação à redução da jornada de trabalho, com relação à previdência. Não é ficar aquela coisa toda de 4 anos e aí vai para as redes sociais enganar o povo. Então, o parlamento é isso. O parlamento é fazer essa atuação de forma veemente para ajudar o coletivo. Você pega essa questão do salário mínimo. Se votar a questão do valor, da questão do valor do salário mínimo acima da inflação, o poder de compra do trabalhador aumenta, o comércio aumenta, circula dinheiro no comércio. É uma cadeia produtiva, né? Então, é esse tipo de política e a gente tem que ter um empoderamento, de acreditar que quem tem história para defender, defende. Quem não tem, o resto é tudo publicidade.
Tá certo. Ó, Ô Luiz, vamos fazer o seguinte: você conseguiu subir novamente no Facebook? Ó, você que tá assistindo o YouTube, tá acontecendo alguma coisa muito estranha com a nossa página. Recentemente eu fiz um BO na delegacia sobre hackers tentando invadir o nosso Facebook. Eu tenho BO, a justiça está apurando. A justiça está apurando. Quando voltar pro Facebook, você me avisa. A justiça está apurando, está fazendo as investigações pertinentes. Porque o que está acontecendo hoje aqui no podcast nunca aconteceu antes. Às vezes cai a internet, às vezes trava, dá algum problema. Porém, tiraram por duas vezes o link da entrevista ao vivo no Facebook. Tá no Face, né? Por duas vezes aconteceu isso. Então eu vou pedir pro Luiz, pessoal que tá entrando no Facebook aí, como eu disse, entra aqui no Facebook, deixa eu esperar o pessoal chegar no Face aqui, e eu vou explicando aqui. Pessoal, você que tá chegando aqui agora, tá acontecendo algo aqui hoje muito estranho. Como eu disse, nunca tinha acontecido isso antes, na história dos programas que eu faço. Por duas vezes do Facebook, apagaram a publicação. Não está simplesmente caindo a internet. Estão apagando. Nós estamos mandando uma mensagem para o Facebook para saber o que está acontecendo. Luiz, consegue mandar um comando para lá para saber se é o Face? Mas é quase, quase certeza que estão tentando invadir aqui o nosso Facebook. Isso nunca aconteceu. E eu quero pedir para você, que está assistindo agora pelo Face, pedir para o Luiz. Luiz, pega o link do YouTube. O Luiz vai pegar o link agora para você que está no Facebook. O Luiz vai pegar o link do YouTube e vai postar no Facebook. Posta no Face agora de novo. Deixa também o link. Para você que está assistindo pelo Facebook, entra no YouTube. Assista pelo YouTube. Tá bom? Pode continuar se você quiser por aqui, mas se porventura cair, você pode migrar automaticamente para o YouTube, que o YouTube até agora não caiu nenhuma vez. Volto a dizer, há 2 meses atrás, tentaram invadir aqui o meu Facebook da TV Cenário, fui na delegacia, fiz o boletim de ocorrência, consegui encontrar o IP das máquinas que estavam tentando invadir, a polícia está investigando. Eu estou falando isso aqui agora, gente, porque isso, olha que eu faço programa, vocês sabem, há muitos anos, todos os dias, por sinal. E isso nunca aconteceu, de apagarem o link. Não é que caiu a internet, estão apagando, não está. Se você for procurar na timeline da TV Cenário, não está na linha do tempo lá, apagando. Na TV Cenário tem 4 pessoas só que têm acesso a isso. Eu, minha esposa, o Luiz, meu filho e o Lucas, são 5. 5 pessoas têm acesso e os 5 são de confiança. Ninguém de nós está mexendo com isso agora para tentar apagar, ainda mais a entrevista de um amigo como o Augusto do jornal. Está acontecendo algo muito estranho. Então, o que acontece? O Luiz acabou de postar na página do Facebook o link do YouTube. Se porventura cair novamente, você já entra direto no link do YouTube, assista por lá, porque lá está normal. E aí nós vamos questionar o Facebook o que está acontecendo, que aí o Facebook pode passar um relatório para a gente. Se apagou, dá para saber quem foi que apagou o link aqui do bate-papo com o Augusto do jornal. Eu fico triste, porque isso nunca aconteceu, e apreensivo também para saber se tem alguém tentando invadir as nossas redes aí, tá? Mas a justiça digital tá aí, eles estão firmes nessa, indo atrás das coisas erradas. Eu tenho certeza que se tiver alguém querendo o mal da TV Cenário, não vai conseguir, porque nós estamos aqui protegidos primeiro por Deus, segundo pelo a lei do homem, né? Os policiais e a justiça estão aí para isso. Augusto, fica à vontade, nós estamos batendo um papo aqui falando sobre diversos assuntos. Nós estamos agora nesse tempo, gente, falando sobre conjunturas, conjecturas políticas. O Augusto Jornal, ele tem uma leitura muito interessante do cenário nacional e principalmente de questões partidárias. Eles têm explicado um pouquinho sobre coeficiente eleitoral, partidos que têm potencial de se eleger e a missão dele, junto no Agir 36, para vir candidato a deputado federal. Augusto, eu gostaria agora de que você divulgasse um pouco mais a fundo como faz para as pessoas conhecerem, saberem um pouco mais das suas ideias, divulguem um pouco as suas redes, fica à vontade.
Pois bem, Jair, é sempre uma grande oportunidade, né? Além desses boicotes aí dos hack, né? Com relação à minha visita aqui, é positivo.
É positivo, né, Gui?
É dizer o seguinte, eu agradeço muito o pessoal que está no marketing, né? Construindo de forma clara e objetiva, sempre sintonizado com a gente, porque a gente tem viajado algumas cidades aí, visitado várias empresas, para apresentar a nossa proposta, sempre em defesa da classe trabalhadora e da questão da proposta de projetos no sentido da saúde feminina. O contato é sempre o Instagram, o Facebook, né? E o meu WhatsApp, né? Quem puder conseguir, né? Entre em contato no meu WhatsApp, vou deixar aqui de público, e aí pede o nosso CART, né? É CART que vocês chamam, né?
CARD.
É CAD, CAD, é, eu chamo CART. É. O CAD, que é onde os material de redes sociais, tá? Então eu peço, vamos fazer uma grande corrente positiva, né? Votar em quem tem biografia, votar de quem conhece como funciona, a Alesp, a Câmara dos Deputados Federal, porque hoje um deputado estadual, para você ter uma ideia, olha o montante do dinheiro que o caboclo tem. E aí eu vejo muitas das vezes neguinho só blá blá blá, o mimimi, e não faz nada. Você pega um parlamento, um deputado estadual, ele tem quase 6, 7 milhões de reais de emenda, fora as comissões, fora as emendas de bancada. Você tem uma estrutura de 23 fulano no gabinete. Tem uns que usa de forma assim, de rachadinha, né? Tem outros que com funcionário, com acusações de fantasma.
Pega essa garrafa aqui, ó, da refrigerante, coloca do lado aqui, mas eu acho que não é isso, não. Não tem nada a ver com propaganda, não, mas pode falar, desculpa, Augusto.
Então, eu acho que nós temos aí a possibilidade de vocês ter a cada 2 anos, que são o processo eleitoral, né? Em 2024 teremos, 2026 teremos, 2028 teremos, e estaremos sempre na disputa, propagando as nossas ideias, mostrando os caminhos que é possível, a renovação, que é possível consolidar e aprovar nas urnas, dia 2 de outubro, candidatos como eu. E eu quero ser o seu deputado federal, da sua família, dos seus amigos, em defesa sempre da sociedade, da classe trabalhadora, da igualdade para todos, né? E, principalmente, a geração de emprego e renda. Então, dia 2 de outubro, vote. Acredite que ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo de agir. Pode marcar o meu zap, 999-91-7950. Estarei à disposição aquele companheiro e aquela companheira, aquele cidadão do bem, aquele trabalhador do bem, que queiram pedir nossos materiais, tá? Nossos CART, como diz aí o profissional, o companheiro Jair, tá? Pelo zap e as redes sociais, é só acessar lá Instagram e Facebook. E agradecer mais uma vez aqui o pessoal do Real Parque, né? Companheiro Reunil, o PDS, né? O time que ganha todos os campeonatos, né? Muitas das vezes procura até boicotar o time dos companheiros aí, companheiro Pedro, que é um grande boleiro, né? Artilheiro, e toda a garotada lá, que é do bem, e de trabalhadores do bem, né? Nesse time, e no Real Parque, no condomínio lá. Agradecer a todos novamente, né? Não é um final ainda não, tem um bocadinho aqui pra gente conversar. Mas é isso, né? Como pode ter acesso ao nosso material para criar essa grande corrente positiva da democracia, da resistência, no dia 2 de outubro. Votando, pedindo para o seu amigo, os grupos de WhatsApp, as redes sociais, para deputado federal, Augusto Jornal, 3626.
Tá certo. Deixa eu ver quem está chegando aqui. O Teteco, o vereador Teteco, o Alexandre Teteco está chegando aqui. Seja bem-vindo. Gerson, boa noite. Tadeu está aqui perguntando até quando pode fazer campanha. Camila Pereira, Vera Amaral, Joyce Amaral. Mudou muito, né, a questão de campanha, né, Lúcio?
Por exemplo, nas redes sociais, só até sexta-feira.
Até sexta-feira.
Então, tudo que já está carregado lá nas redes sociais...
Pode ficar.
Pode ficar,
agora,
mas...
Agora, você não pode postar e nem fazer tráfico, nada
Muitos
disso.
Muitos vão abusar, porque estão no desespero, né? E aí recebe a multinha, né? No primeiro momento, de 5 mil reais. Mas como tem muito dinheiro do fundo partidário...
Não tá nem aí com isso,
não tá,
né?
Preocupado. Aí daqui a pouco vem um pedido de impugnação, vem outro... Outro dia, 17 de dezembro, esse caboclo ganha, mas não leva.
E antigamente, né? Mudou muito. Era 3 meses de campanha, agora 45 dias. Foi melhor assim, né, Augusto? O que você acha? 45 dias é muito pouco pra fazer campanha? Como que é?
É aquilo que você acabou falando anteriormente. Só é vantagem para quem apresenta volume de campanha, né? Em 40 dias.
É verdade, é verdade. Jairzinho Ambrosio, o Ailton, só fico realmente muito triste e ao mesmo tempo pensativo, pois se está grande diversidade de partidos, apenas faz o que haja uma polarização desnecessária. Polaridade desnecessária. Pois segundo o que muitos pregam, é trabalhar em prol do povo, porque então não há uma sólida união para o bem comum. Ele está dizendo o seguinte, essa pergunta do... Essa questão que o Ailton falou, deixa muito bem clara nas eleições majoritárias. Porque se discute muito duas vertentes no país. Aí eu sei que alguém se colocar à disposição para disputar o partido, eu acho que é legítimo isso, é legítimo. Eu sou a favor também daquilo que você disse, de ter várias opções de diálogo, de proposta para poder representar. Mas nós chegamos ao ponto, nesse governo, nesse mandato, de duas ideias totalmente diferentes. De um lado, o lado do Bolsonaro, e de um outro lado, a esquerda. Que a esquerda, na minha opinião, hoje é Ciro Gomes, é o Lula e outros partidos aí. Por que que se insiste tanto, se o problema da esquerda é a figura do Bolsonaro, a ideologia que o Bolsonaro tem, o medo que a esquerda tem de que o país vire de fato uma ditadura? Se tem tanto medo assim, tanto problema, por que que não se une para poder derrotar supostamente um outro lado que, segundo eles, não está comandando o país da forma que há? Você não acha também, dentro da sua linha, que existe muito vaidades e os interesses pessoais, partidários, estão à frente, de fato, das questões nacionais, de ideologias, de lado, de como conduzir o país, Augusto?
O Jair, na verdade, eu acho que a gente não pode ter complexo de vira-lata, né? Eu acho que os outros países não têm isso, né?
Certo.
Os Estados Unidos têm isso.
É.
Tem muitos partidos também. Agora, que se apresenta dois polos, republicano e democrata. Né?
Claro.
Na Itália, na Espanha, então. O que acontece é o seguinte, por parte da gente, eles não têm essa preocupação de 100%. O que tem um governo atual muito bravateiro, né? Usando instituições que é do Estado, né? Que é a LEC, que está do lado, a Forças Armadas, enfim. Mas eu não tenho essa preocupação, porque o Jair, o atual presidente, ele foi eleito por 28 anos de mandato no parlamento. Ele não se apegou ideologicamente na questão programática e estatutária de nenhum partido. Quantos partidos ele passou? E agora? Um bocado. Né? Agora, tem personagem da política investido de mandato de grandes lideranças nacionais que alguns deles são ideológicos. Né? É ideológico. Né? É impensável você pegar aí o... É impensável. Vamos pegar um cara que é histórico lá. O meu amigo Aldo Rabelo, né? Ex-ministro do governo do Lula, né? Ele está no PDT. É impensável você ver ele no MDB. É impensável você ver ele dentro do PSDB. Por quê? Porque aí ele tem uma militância de combate, de combater um bom combate no campo da política, das ideias. Porque é aquilo que a gente está falando. A gente não pode centralizar em dois candidatos. Né? Agora, o processo da democracia, o problema que mata não é a questão de tantos partidos. É a questão de vaidade. Que isso faz parte do ser humano.
Faz parte do ser humano.
Você acha que quando você tinha um programa anterior, o caboclo que estava do seu lado apresentando não tinha ciúme de você? Era vaidoso.
É.
Que, era tão vaidoso que usava um termo lá que e muitas das vezes irritava. Venha lá, aquela primeira não sei das quantas, né, cara? Pô, fazer média ali, pô.
Você desenterra uns defuntos que só Deus, hein?
Mas é que tem coisas que fica gravado na mente para quem realmente se preocupa.
Ai, meu Deus,
acabar com esse tipo de vaidade.
É verdade. É.
Agora, no processo da democracia tem que existir. Já pensou se não existisse?
É.
Aí no meio dos dois, que de repente não é o seu, nem o dele, como que ficaria? Você ia anular o voto?
É verdade, tem razão. Tem razão. Mas eu só fiz uma analogia em cima da pergunta aí.
Do companheiro Formiga.
Pessoal,
Ailton Formiga.
O Ailton. Nós estamos chegando à parte final do programa. Volto a dizer que assim, quanto tempo de programa? Uma hora e meia. Caramba, como passa, hein? Pessoal, é assim, ó. Você que assistiu agora, que chegou nessa terceira parte, infelizmente, do programa do Facebook, porque inexplicavelmente o Luiz aqui está fazendo análise para saber de fato o que está acontecendo. Já passou tanta coisa na minha cabeça, a hipótese mais provável que alguém invadiu e derrubou a live. Se não foi isso, o Facebook derrubou e o Luiz está questionando o Facebook por que que derrubou. Eu até tirei até refrigerante da mesa porque pode ser direitos autorais de alguma coisa, mas não tem nada aqui porque sempre eu faço com essas marcas aqui, nunca me
mas
deu problema.
Mas se tivesse, ele não era obrigado a avisar?
É, então, avisa, Luiz. É obrigado ou eles podem derrubar do nada?
Aqui é o padrão.
Não, né? Veio nada. Isso parece que alguém tirou, é isso? Foi excluído. É, a hipótese é que alguém excluiu, mas o YouTube tá lá, pessoal. Então o programa não se perdeu, tá? Tem um link no Facebook do YouTube, lá tem a entrevista na íntegra. E depois a gente vai fazer os cortes pelo YouTube, que geralmente a gente usa mesmo o YouTube para fazer os cortes, que lá a qualidade é um pouco melhor. Quero pedir desculpa para você, mas a gente vai saber de fato o que aconteceu. Fato é que, como eu disse, há uns 3 meses atrás eu fiz um boletim de ocorrência porque estavam tentando invadir as nossas redes aqui. É, não sei por qual motivo, mas quem trabalha sério, as pessoas, infelizmente, querem fazer o mal, mas a gente também está protegido. Nós temos bastante sistemas aqui para encontrar. E se foi algum problema técnico, não parece, porque técnico, como eu disse, cai a internet, o computador desliga, e a gente sabe que é técnico. Não teve nenhum problema técnico, apenas desapareceu a live do Facebook e a gente está indo atrás para saber. Mas como eu disse, está no YouTube, tá? Está no YouTube. Então, está na íntegra. Nós já postamos até na página oficial da TV Cenário a entrevista de hoje na íntegra. Hoje recebemos aqui ele, Augusto do Jornal, do Agir 36, candidato a deputado federal, número 3626-3626. Nas suas considerações finais, Augusto, fica à vontade para falar aquilo que você ainda não falou.
Tecnicamente, aí vai ser restabelecido para o Facebook também ou não? Ou isso já assumiu, não é?
Não, a gente consegue postar no Facebook. Tá. Depois da gente terminar, a gente baixa o programa e posta novamente no Face, tá? Não vai sumir, não.
A gente posta também, a gente vai postar nas nossas redes sociais.
Não vai sumir, não.
No Instagram nós temos um eleitor, a gente vai ter dois votos. Um eleitor no Instagram e outro eleitor no Facebook, conforme os oráculos, né?
As analogias dos mãe de Nas.
É, na verdade, é aquele comandante que não pode desanimar a sua tropa. Né?
É.
Mas é isso, pois bem, mais uma vez eu quero agradecer aqui a todos e a todas, os internautas, que começaram a nos assistir, aí teve um boicote aí, que provavelmente, achando que a gente ia falar dos outros, não vai falar dos outros, a gente veio para falar da gente mesmo, como a gente está fazendo até agora.
É verdade.
Né? Pedir o seu voto, né? Um voto consciente, um voto para um deputado federal, o Augusto Jornal, né? 3626, no dia 2 de outubro, peça para os seus amigos. Peça para sua família. Fala um pouco. Vai lá nas redes sociais, Instagram, Facebook. Vê lá a proposta. Factíveis. Não é aquela coisa milagrosa, não. De blá, blá, blá. Aqui não tem blá, blá, blá. Aqui eu sei como faço. Eu sei muito bem, porque eu já lido isso há mais de 25 anos. Na luta do que é nocivo para a classe trabalhadora, do que é nocivo para a sociedade, o que é nocivo para o crescimento econômico deste país.
Tá certo.
Então, eu peço para você, faça essa grande corrente nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Vote, deputado federal. Não esqueça, hein? Vote, Augusto Jornal 3626. Venha aderir a essa ideia da mudança. O Luiz já fez isso. O Ronil já fez isso. O Jair já fez isso. Vem você também.
É isso aí.
Segue a gente. Muito obrigado. Deus abençoe. E que Deus nos abençoe sempre com a paz, a harmonia, no dia 2 de outubro, que será naturalmente independente dos polos vencedores, né? Dos que foram eleitos. Que aí a decisão é sua. Que festeje a democracia com a paz e a bênção da Sagrada Família. Um abraço a todos. E estamos aí à disposição para sempre estar conversando aí com os amigos, com os familiares e com os trabalhadores. Na reta final, faltando 3 dias. Muito obrigado, companheiros.
Pessoal, só um lembrete para vocês. Assim que terminar o programa, nós vamos terminar agora, nós vamos tirar também essa terceira parte do Facebook e nós vamos só postar agora a do YouTube no Face. Então você assiste normalmente lá sem corte nenhum. Se a pessoa entrar daqui a pouco, vai pegar o programa pela metade, só um pedaço do programa. Então nós vamos apagar também a do Facebook e vai ficar o link do YouTube, que lá está na íntegra. Então se quiser assistir novamente, você que não assistiu, pode assistir aí também. Tá bom? Quero agradecer a Deus, primeiramente, por mais um dia de vida e podendo entrevistar mais um candidato. que está se colocando à disposição para ser deputado federal. Número dele, ele não falou aqui, mas vou repetir, 3626, deputado federal, 3626, Agir 36, Augusto do Jornal. Agradecer minha família, nossos colaboradores e você que assistiu um pedacinho do programa, você que assistiu o programa todo ou você que ainda vai assistir o podcast com o Jair de hoje, tá bom? Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.